Universo.
Olá, eu converso hoje com Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira.
Olá, Adriele, é um prazer falar com vocês e trocar algumas ideias sobre espaço, sobre tudo que motiva o ser humano a olhar além da nossa Terra, olhar para o universo.
2020 é um ano de comemorações, completa 20 anos que o homem chegou à Estação Espacial Internacional, a ISS. Estamos também a caminho dos 30 anos da AEB, Agência Espacial Brasileira. É possível traçar um paralelo em termos de avanço entre a ISS e a AEB?
Bom, a Estação Espacial Internacional é um exemplo de como a comunidade internacional, a despeito de todas as divergências que os países podem ter, ela pode se unir em torno de projetos comuns. Então, é a maior estrutura espacial que nós temos em órbita, foi construída com um esforço conjugado de vários países e vem funcionando de uma forma continuada, inclusive desde que os ônibus espaciais foram desativados. Os Estados Unidos passaram a depender exclusivamente do transporte russo para atingir a estação espacial. Então, é um exemplo concreto de como, apesar de todas as divergências que nós temos aqui no nível do solo, né, lá em cima a cooperação realmente tem funcionado e isso é muito interessante. A AEB surgiu depois de algumas outras instituições brasileiras já virem atuando há décadas no setor espacial. E ela veio no momento em que seria importante nós conjugarmos os esforços dessas várias instituições e nos apresentássemos ao mundo como uma entidade civil representando os interesses do país na exploração pacífica do espaço. Então, somos relativamente novos, temos já alguma história construída, mas temos desafios muito maiores. Nesse momento em que a Estação Espacial já está consolidada, inclusive caminha para talvez uma passagem à iniciativa privada e depois ao fim da vida útil, nós estamos num caminho diferente, né? Nós estamos nos consolidando como uma entidade de governo, mas uma entidade que procura congregar os diversos entes espaciais brasileiros e, principalmente, também nos agregarmos às diversas instituições internacionais em busca de parcerias que sejam interessantes para todas as partes.
Nós temos visto diversas agências internacionais, governos, iniciativa privada, fazendo um chamamento para um mercado de trabalho em franca expansão, que é o setor aeroespacial. Eu queria saber como é que o Brasil se encaixa nessa perspectiva positiva.
Tem sido um momento revolucionário para todos nós, porque isso envolve também uma mudança cultural. Os grandes programas espaciais eles estão se voltando para a predominância da iniciativa privada, porque ela tem, primeiro, mais agilidade, segundo, ela busca formas sustentáveis de se manter, terceiro, ela busca desdobramentos que façam com que, às vezes, um dispositivo que era meramente tecnológico, ele possa produzir um novo tipo de serviço que vá atender a comunidade, a grande sociedade, vai dar economias de escala. O mercado está crescendo, a previsão de que, no ano passado, ele tinha um mercado do tamanho de 366 bilhões de dólares e a previsão é de que em 20 anos ele triplique, vai passar de 1 trilhão. As previsões mais conservadoras. Então, é um mercado em expansão. Agora, um detalhe, quando nós falamos de mercado espacial, a parte de satélites e de serviço de transporte espacial, né, os veículos lançadores, os centros de lançamento, isso ocupa uma fatia muito pequena desse mercado. É da ordem de 10% ou menos. O grande filão desse mercado, na verdade, está dividido em duas partes. Uma é toda a infraestrutura terrestre que se utiliza para receber essas informações do espaço e depois distribuí-las para a comunidade. E outra são as aplicações, os serviços que derivam desses sistemas espaciais. Então, quando nós falamos que é um mercado crescente, nós não estamos nos referindo apenas ao tecnologista que vai desenvolver satélites, foguetes ou trabalhar nesse tipo de operação, mas todo um leque de tecnologias que podem se valer do sistema espacial. E agora a gente fala de educação, de telemedicina, de jogos, de entretenimento, comunicações de forma geral. Então, acreditem, o setor espacial é um vetor de desenvolvimento e abre leques muito largos para diversas, digamos assim, habilidades que o ser humano pode exercer, seja empregado ou seja criando novos negócios.
Nós temos visto nos últimos anos, este ano em especial, diversas notícias astronômicas muito interessantes, né? E perspectivas futuras também com as missões espaciais para a Lua e para Marte. Queria saber, então, como é que o Brasil está em relação às parcerias com os países que estão investindo pesado nessas missões.
É raro, hoje em dia, um programa espacial que seja autossuficiente. Quase todos os países, eles buscam parcerias, porque é uma forma de diminuir ou diluir os riscos, diluir os custos também, e de ter mais segurança no atingimento dos seus objetivos. Então, não raro o Brasil recebe alguns convites para participar de algumas iniciativas. Nós temos tentado modular esse nosso engajamento de acordo com o nosso fôlego. Eu cito o caso de missões à Lua, porque elas estão se tornando, assim, já existe mais de um país engajado nisso, e existem oportunidades que às vezes não demandam um volume tão expressivo de recursos. E, por exemplo, eu posso desenvolver no Brasil um determinado experimento, uma determinada carga útil, e me valer de um outro país que já tem a capacidade de transportar esse equipamento até a Lua, e aí, a partir de uma parceria bem arranjada, nós podemos utilizar esse equipamento e até compartilhar informações. Então, são oportunidades como essas que nós acreditamos que permitirão ao Brasil participar dessa nova era de exploração espacial.
Bom, então, quando eu falo nesses achados astronômicos, nessas notícias, eu falo de uma rede de profissionais que estão trabalhando ali de forma muito coordenada, né? Falo de astrônomos, engenheiros aeroespaciais, falo de físicos, matemáticos, médicos, nutricionistas, né? Para que essas missões tenham sucesso. E aqui no Brasil nós temos diversos cientistas, é para eles que eu gostaria que você mandasse um recado agora, então, para esses cientistas aqui no Brasil e também para os brasileiros que estão trabalhando fora do país.
No ano passado, um grupo de estudantes de uma escola aqui próximo, em Goiânia, ganhou um prêmio da NASA ao desenvolver uma espécie de chiclete que melhoraria o apetite dos astronautas no ambiente de estação espacial. Então, são coisas, como você citou, na área de alimentação, na área de nutrição, na área de saúde. Quando agora nós falamos em ir, por exemplo, à Lua, ir e ficar e dali se lançar a outros mundos, nós já começamos a falar em criar ambientes que permitam a vida sustentável por um prazo um pouco maior. Então, isso envolve energia, envolve você desenvolver alimentos naquele local, recursos de água, reciclagem de todos esses materiais. Então, todas, eu diria que, certamente, todas as habilidades do ser humano, elas são aplicáveis no setor espacial e vão ser demandadas de uma forma muito mais intensa. Então, cabe aos nossos jovens, né, pensar fora da caixinha e imaginar como é que aquela habilidade que ele tem, que aqui na Terra às vezes já está muito explorada, esgotada, como é que ela poderia ser útil num ambiente diferenciado como uma estação espacial ao redor da Terra, ao redor da Lua, ou numa colônia na Lua ou em outro local. Talvez nós não tenhamos isso num horizonte tão curto, com o ser humano fixado no outro ambiente, mas nós teremos que explorar isso e, muito provavelmente, esse tipo de exploração será iniciado utilizando máquinas, né, ou equipamentos robóticos. Nós já usamos muitos robôs hoje na superfície da Terra, mas como é que isso será feito lá fora? Então, é um mundo maravilhoso e, certamente, a nossa criatividade será muito demandada nesse sentido.
Eu quero muito agradecer essa entrevista, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Nós estamos aqui sempre de portas abertas, né? Conte conosco. Universo.